vai fazer um resumo, que hoje é a última aula sobre sinais dos tempos. E eu tenho visto coisas que eu devo repetir algumas delas à noite, mas aquele texto que nós vamos ler de Mateus 16, de 1 a 3, que nós já lemos, nós vamos ler de novo. Vamos começar. Eu falo durante o estudo. É? Tchau. Fazendo um breve resumo, hoje é o terceiro encontro que nós falamos dos sinais do tempo. Semana que vem nós vamos falar que sinais são esses. A gente só falou de terremotos, falou de apostasia, falou bem superficial. A partir da semana que vem eu pretendo falar, se assim o Senhor permitir, sobre esses sinais com detalhes. É que você fique com a orelhinha um pouco mais em pé. E o problema é que você vai ficar um pouquinho mais preocupado. Tá? A gente tem visto coisas aí que até o diabo deve estar brincando, entendeu? Porque os caras estão aprontando e estão fazendo coisas aí que são realmente sinais dos tempos. E a gente não pode dizer, como a gente já tem estudado, que Jesus Cristo está voltando, é a última hora, mas que a coisa está acirrando, tá. Essa semana eu recebi um e-mail de um pastor, e ele falando, bispo lá, se eu quero, e ele falava pra mim assim que ele não concorda, não falou que não concorda, mas ele falou a visão tradicional, entendeu, que é que a igreja não vai sofrer nada. Aquele, o conceito dos 7 anos, quando Jesus for voltar, toca a trombeta, nós vamos falar sobre isso. Toca a trombeta, aí a igreja sobe, 3 anos e meio lá, comendo, bebendo, se regalando, e aqui o pau começa a quebrar, e aí depois 3 anos e meio de grande tribulação. É uma interpretação literal, em que basicamente essa doutrina diz que a igreja não vai sofrer nada. Ou seja, os sinais dos tempos, eles vão começar após a tribulação. E a gente tem estudado e tem visto que isso é mentira. A gente vê o que está acontecendo nos dias de hoje. Por isso que a gente vai falar dos sinais dos tempos. Essa é uma explicação importante, porque a gente está vendo que a coisa está acontecendo nos nossos dias. A gente não pode dizer que isso, senão a gente não é igreja. A gente não subiu. É que nem os 144 mil dos testemunhos de Jeová, em que eles acreditam, confiam que eles são e ficam dando data e não chega. E você fala, pô, pera um pouquinho. Só que no Guará aqui tem uma igreja que tem mais de 100 e poucas pessoas. Aí você vai começar a fazer a soma dos testemunhos de Jeová, como é que está 144 mil? Então é um negócio meio estranho. Então as pessoas, elas não têm prestado atenção aos sinais. E os sinais, eles vão ocorrer, não sei se na sua plenitude ou não, e nós como igreja vamos estar aqui sofrendo. Nós vamos passar por muita dificuldade. Aí eu tenho visto coisas, eu vou ficar comentando ao longo desse vídeo que a gente vai ter dessa aula. E você vai começar a falar assim mesmo, eu vi algo semelhante a isso. E você tem que ficar esperto, porque a palavra diz que nós temos que vigiar e orar. Só fazendo um breve resumo, nós começamos falando que os sinais dos tempos, eles servem para descrever eventos que acontecem antes da segunda vinda de Cristo. Tá? Essa segunda vinda de Cristo, que começou o relógio, foi disparado a partir da ressurreição de Cristo. Dos adventos de nascimento, morte, na cruz, ressurreição. A partir dali, entre esse período e o outro, tudo pode acontecer. Tá? Sinais dos tempos, quando a gente começou a estudar, a gente entendia que você fala em coisas futuras, mas nós temos visto que muitas delas são coisas presentes. E dependendo da época, então é um sinal passado, ou é um sinal presente, ou é um sinal futuro. Para nós, coisas como, por exemplo, a ressurreição de Cristo é um evento passado. Tá? É onde deflagra realmente o início do fim. Você começa uma cronometragem, digamos assim, sem saber qual é o fim, mas o início foi ali. Tá? Nós lemos, abre o texto de Mateus 16, de 1 a 3, nós vamos ler rapidamente, eu vou ler, porque é o texto que é o texto básico para a gente. É o único texto na Bíblia que usa essa expressão sinais dos tempos. Mateus capítulo 16, versos 1, 2 e 3. Hoje não tem o meu leitor? Eu leio. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando pedir-lhe que lhe mostrasse o sinal vindo dos céus. Ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado pela manhã. Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa é a única passagem na Bíblia que usa essa expressão. E aí hoje de manhã minha tia falou assim, poxa, eu olhei para o céu assim e achei que ia chover. Nós temos observado os sinais da natureza, as coisas que têm acontecido, e nós temos que passar por cima dos sinais que nós temos estudado. Nós temos que ficar com ouvidos abertos, tem que estar preparado. Quase que eu falo assim, cuidado, você tem que estar com os olhos abertos. Você tem que estar com os ouvidos abertos, porque as coisas, elas estão acontecendo. Jesus Cristo, ele apresenta para João Batista um texto que nós lemos também, Mateus 11, 5, que fala, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, sinais dos tempos. Baseado nesses sinais dos tempos, os fariseus, eles tinham que identificar em Jesus a figura do Messias, mas eles não fizeram, tá? E aí depois nós falamos no nosso segundo encontro sobre as interpretações erradas. Muitas pessoas, conforme eu falei com vocês já, dando aquele exemplo de grande tribulação, tal, aquele negócio lá, as pessoas acham que vai acontecer só no fim, quando for a marca do pênalti, a igreja sobe e acontece. E não é isso que está acontecendo. A gente vê guerras, a gente vê rumores de guerras, pragas, pestes. Se você acompanhou a internet essa semana, uma notícia que não foi nem um pouquinho divulgada para o Jornal Nacional, nem por coisa nenhuma. Lá na Síria, os muçulmanos entraram numa igreja, ou numa escola, não sei muito bem, entraram num lugar onde tinham aproximadamente 150 cristãos e mataram todo mundo. Crianças, jovens, não eram adultos, não eram... Não, mataram todo mundo. E é sangue frio, não tem dó não. E mostra as fotos, entendeu? Daquelas pessoas tudo jogadas no chão, que nem animal, cachorro, tudo jogado. Um monte de gente. Um monte de gente. E aí quando teve aquele assassinato daquele francês lá, chargista, nossa, todo mundo noticiou e vai, então sei o quê. Perseguição. Isso é um dos sinais dos tempos. Essa semana, entendeu? Essa semana e a semana passada, eles começaram a retirar as Bíblias das bibliotecas. Tá? Não é mais considerado um livro que pode estar, porque nós somos um estado laico. Estão tirando as cruzes das repartições públicas. E aí eu estava vendo uma reportagem com aquela repórter da CBT, a Charizard, lá, e ela falava assim, então vamos começar a destruir o Cristo Redentor, porque é o símbolo. É um símbolo do Brasil, entendeu? Uma das 7, 8 maravilhas do mundo. E que está no Brasil não é nada do seu Cristo Redentor que está com o coração aberto. Mas as pessoas, elas estão indo atrás. O João Willis, semana passada, 10 dias atrás, ele entrou com um projeto de lei que está para ser aprovado de colocar a religião muçulmana dentro das escolas como ensino religioso. Meu, está acontecendo, gente. Crianças, o banheiro masculino e feminino, ele vai ser, ou está sendo, entendeu, mudado para um banheiro misto. Entendeu? Então, a minha filha lá está indo lá criando no banheiro, e aí o menino entra, e aí tem que ter um mictório também, eu não sei como é que é isso. E aí ela entra lá e vai ver o menino lá fazendo xixi. E se for só isso? Porque a gente sabe que tem as crianças com idade tenra ainda, com um pensamento malicioso e maldoso, e com a mente totalmente deturpada. E como é que fica? Se você falar alguma coisa, você vai ser homofóbico, e você vai pôr isso. Então, esses sinais, eles estão acontecendo nos nossos dias de hoje. Isso é sinalização de que a coisa está apertando.
Você vê que o presidente da Câmara, que é evangélico, e todo ele está fazendo itinerante, né? Os pais nascem. Todo lugar ele tem, vai, é porque ele queria, né? Homofóbico, né?
Entendeu? Então hoje você se posicionar, quer dizer que você é homofóbico. Já falei para vocês, e vou falar de novo, você ainda vai viver preso. Não tem como, tia, porque vai vir um dia ou não, um casal de homossexuais e falar assim, eu quero ser casado. E a gente está vendo uma série ontem na televisão, em que era exatamente sobre isso, em que o casal homossexual chegou numa confeitaria lá, e a mulher não quis vender o bolo para ela, porque ela era uma cristã, protestante, E ela não acreditava, ela não entendia como ela podendo avalizar, digamos assim, com o produto dela, o casamento homossexual. Foi processada e perdeu. Então, se chegar isso aqui, nós vamos ser presos. Essa é a realidade dos sinais do tempo. Então, as pessoas acham que os sinais vão acontecer apenas no fim, não vão, estão acontecendo hoje. Os sinais serão exclusivamente anormais, espetaculares e catastróficos. As pessoas estão esperando que apareça um anjo grandão com o cabelo todo cacheado, entendeu? Do tamanho de um prédio de 3 andares, tocando uma trombeta, ou cantando, ou parecendo alguma coisa, para que as pessoas se convençam. Esses sinais vão acontecer, sim, mas não somos só eles. Senão, como é que a gente pode ficar vigiando e orando? É só você esperar acontecer uma coisa absurda. Mas matar 150 cristãos de uma vez não é um sinal absurdo? Essas coisas que eu relatei não são coisas absurdas? Mas as pessoas, elas estão aguardando que esses sinais ocorram para elas se posicionarem. Nossos entes queridos, nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, continuam com a vida dela largadinha, fazendo o que quer, porque acha que tem tempo.
Não acredita,
nós já falamos bastante sobre isso. Acha que vai demorar, entendeu? Acha que tem tempo. Tudo isso as pessoas acham. Entendeu? Tudo isso as pessoas acham. E nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser se entristecer, orar e confiar em Deus. Mas entendendo que esses sinais prodigiosos, elas não fazem necessariamente referência a Deus. E nós lemos 2 textos, eu vou ler um só, que está em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, que nós já lemos. Ora, o aparecimento do inimigo, ou anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então você apresenta amor, a pessoa não quer. Você apresenta milagres, eu quero. As igrejas hoje estão estourando de gente porque as pessoas apresentam milagres. E eu falei, estava dando aula em Ceilândia ontem, eu estava falando, eu não posso falar o termo porque está gravando, mas tem uma figura eclesiástica, não vou falar o nome, que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso agora, porque as pessoas estão assistindo, tá? E aí uma pessoa, ela tem uma campanha que ele pegou o nome de uma tribo lá, Manassés, do rei Manassés. Manassés foi bonzinho.
Manassés
foi o pior rei de Israel. Foi o pior. E aí o pessoal está fazendo a campanha de Manassés. E aí mostra uma igreja grande. A pessoa sobe, ela tem problema de vício de fumo. E ele começa a entrevistar aquela mulher. E chega para aquela mulher e fala assim: o que você fez com o Márcio? Eu joguei fora. Eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Aí ele falou assim: não. Pegou um cigarro, não sei de onde, deu na mão dela e falou assim: acende. Ela falou: não, pastor, eu não vou acender não, estou no altar. Acende, vai ser o último cigarro que você vai fumar. Que isso, pastor? Não vou fazer isso. Acende. Tirou um cigarro, não sei de onde, escreveu, acendeu. Dá uma tragada. Pastor, que é isso? Dá uma tragada, vai ser a última. Pegou uma toalhinha normal, colocou na cabeça dela. Tá? Pegou aqueles esguichos de samambaia, sabe aqueles esguichos de samambaia? Foi na cabeça dele, deu 3, 4 inchados. Colocou a mão na cabeça dela e falou assim: eu vou orar agora, porque você vai receber a unção de Manassés. E a unção de Manassés é a seguinte: eu vou orar para você, e essa unção tem o seguinte significado. Quando eu orar por você, Deus, ele vai vir com unção de Manassés sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e você vai esquecer que você já fumou. Então Deus vai apagar da sua mente essa ideia. Então, como ele vai apagar, você não vai lembrar mais e você não vai fumar mais. E aí ele começou aquelas negócios para lá, e um cara ainda pegou lá o negócio, deu mais uns 3 lixinhos, ele deu um sapo na mão daquela mulher e ela parou de fumar. Sinais e maravilhas estão apresentados. Aí eu pergunto para você, falando na quarta-feira: alguém já viu sobre algum profeta, algum discípulo, Jesus, algum homem de Deus da Bíblia que fala que tem um unção de Manassés? Você já leu?
Tem.
Tem o quê?
Unção de Manassés.
Ah.
Você já leu mais uma vez a Bíblia, Gil?
Eu já li a Bíblia uma vez, quase duas.
Tá, você leu alguma vez escrito que tinha unção de Manassés? Paulo fez isso? João fez isso, né? Alguém fez isso? E por que o cara está inventando? Porque as pessoas elas preferem os sinais do que o preferem os sinais do que as palavras. Os fariseus queriam isso e os seres humanos hoje querem isso. Se nós fizermos uma campanha, gente, estou falando para vocês, se a gente fizer uma campanha de colocar uma faixa na porta, eu falei isso em Ceilândia uma vez, se a gente fizer uma faixa na porta e colocar assim, campanha do corpo fechado, vem aqui que nós vamos orar para que a sua família não sofra assaltos, não sofra roubo, e nós vamos fazer uma unção especial. Não vai ter espaço aqui dentro. Mas não é isso que estão fazendo? Terceira maneira errada que nós falamos foi que os sinais dos tempos, eles não são cronometrados, você não tem como definir, a gente já falou sobre isso, não há como você definir uma data, você não tem como estabelecer um cronograma. Falamos também na semana passada, então como nós devemos entender esses sinais? Porque na verdade nós temos que saber entender esses sinais para poder discernir e fazer as coisas. Entendemos também que todos esses sinais, na sua grande maioria, na sua grande importância, eles são na nossa vida diária. Na nossa vida diária. Os sinais dos tempos também apontam para o futuro? Sim. Apontam também para o passado? Sim. Apontam para o presente? Sim. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, todo o tempo. Abra a palavra de Deus, vamos começar hoje em Mateus 24. Vamos ler 24:14. Vamos apenas citar alguns dos sinais. Eu estou de olho nele, pode ficar tentando. Mateus capítulo 24, verso 14. A quem achou, leia por gentileza.
Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as gentes e estão. Então virá o fim.
Um sinal está aí. O evangelho do Senhor ele tem que alcançar as vidas. E aí não é 100%. A gente tem meio utópico a gente achar que 100% das pessoas no mundo inteiro vão ser alcançadas pelo evangelho. Se for pensar assim, nunca vai ter esse fim de tempos. Ele está falando em relação àqueles que vão ser salvos, tá? Então, quando fala que tem que ser pregado o evangelho por todo mundo, não está falando que todas as pessoas vão ser alcançados com o evangelho, e sim que todo mundo vai ouvir, de alguma maneira eles vão ouvir, seja através de televisão, seja através da internet, no folhetinho, o que quer que seja, mas as pessoas vão ouvir de Jesus. O segundo texto está indo em Mateus 24, agora verso 29 e 30.
Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
Esse versículo 29 e 30, ele tem que ser uma parte dele lido de uma maneira simbólica, porque você acha realmente que o sol ele vai escurecer no sentido de ele apagar? Se o sol ele apagar, sabe o que acontece com a vida da Terra? Ela é glacial. Você acha que as estrelas do céu elas vão cair? O entendimento da pessoa que está fazendo isso aqui era aquele entendimento, não é literal. Sem mais, ele entendia que as estrelas, eram, nem é quando a gente manda as crianças desenhar, e ela vai lá e desenha as estrelinhas no céu, como se estivesse preso no céu que a gente está enxergando. E não está acontecendo isso. Então, a primeira parte, sol escurecerá, lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, são coisas simbólicas que nós vamos estar estudando. E aí você parte para a segunda parte do versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vai haver um sinal que a gente não sabe o que é. Tá? Sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quem que vai lamentar? Aqueles que ficarem. Aqueles que ficarem, eles vão lamentar. Você vai lamentar quando você estiver com o Senhor na glória? Lógico que não. Vai haver um momento em que nós vamos ser tirados desse mundo. A palavra de Deus diz isso. Tá? A discussão nossa é se é antes, depois, durante, nós vamos falar disso depois. Mas vai haver alguma coisa, um sinal dos céus, em que as pessoas vão olhar e falar assim: fiquei. E aí eles se lamentarão. Eles vão ficar entristecidos. Tem uma série de filmes que fala de arrebatamento, de apocalipse, de fim dos tempos, em que as pessoas, elas olham e falam assim: fiquei. Aqueles que são do mundo, que não conhecem nada, eles vão tentar procurar uma série de coisas, terrorismo, doença, mas aqueles que já ouviram a palavra, entre eles os nossos entes queridos, os nossos familiares, aquelas pessoas que já ouviram de alguma maneira o Evangelho, eles vão falar assim: eu sei o que aconteceu. Muitos exemplos de filmes. Outro dia eu estava vendo um filme com a Rosângela e mostrava um avião lá, a mulher estava lá e aí de repente, uff, né, sumiu as pessoas. E aí fica só a roupinha, ele é bem dobradinho, um anjo que leva a pessoa, tira a roupa da pessoa, dobra, bem dobradinho, fica bonitinho assim, e ainda coloca o crucifixo bem em cima, né? Porque o cristão tem que ter crucifixo. Não tem, você usa se quiser, é um adorno, né? E aí coloca lá o crucifixozinho, e aí a mulher, a menina começa a ficar apavorada, apavorada, liga para a mãe, não consegue, liga para o irmão, não consegue, porque eles são cristãos professos. E aí vai falar com o pai, que está separado da mãe, o pai ficou, chega lá na igreja, está o pastor. Chegou lá e encontrou o pastor. Ele falou: pastor, eu lembro quando eu estava aqui na escola dominical e o senhor falava disso. Isso aconteceu. Eu falei: realmente aconteceu. Pastor, por que você ficou? Ele falou assim: eu sabia da palavra de Deus. Eu conhecia todos os textos, já tinha lido um monte dele ali. Então eu falava com técnicas, tal, as pessoas, eu sabia falar. Mas já tinha um tempo que eu não acreditava mais naquilo. Gente, como tem pastor que vai ficar? Ontem eu estava aqui com o João e com o Sebastião, e aí o João chegou para mim e falou assim: e aí, pastor, quem que peca mais, né? É a ovelha ou o pastor? Eu falei: lógico que é o pastor. A gente estuda mais, a gente busca mais, a palavra de Deus diz que quem recebe mais vai ser mais cobrado. Então tem esse cuidado. Cada vez que você busca: ah, pastor, não vou estudar mais. Você vai colocar uma venda nos seus olhos, que você vai ser pego de calça curta do mesmo jeito. Então não tem saída. O negócio é a gente estudar para a gente poder tomar cuidado com as situações. Ontem eu fiz uma brincadeira com o Sebastião, que eu vou fazer com vocês agora. Três portas. Imagina três portas. Porta número 1, porta número 2 e porta número 3. Não vai falar esse bato. Na porta número 1, você tem que entrar por uma dessas três portas, tá? Na porta número 1 tem vários assassinos.
Eu também quero brincar.
Você também. Porta número 1 tem assassinos. Pessoas que não vão perdoar você. Vão te matar. Na porta número 2 tem um leão que está morrendo de fome. Faz 30 anos que ele não come. Na porta número 3, fogo. Fogo como do inferno. Ali naquela porta. Você tem que passar por uma dessas três portas. Qual porta você passa? Primeiro, assassinos. Sebastião passou, você quer passar no fogo, acho que era. Qual que é? Qual a porta que você entra? Qual a porta que você entra, Arthur?
A do leão.
A do leão? Por que a do leão? Sem querer.
Coitado, ele
está
com fome.
Ele acertou chutando, né? Na verdade, eu falei para vocês que quem na porta número 2 tinha um. E ele estava morrendo de
fome.
Quanto tempo fazer aquilo comigo?
30
dias, ele está morto, gente. Brincadeira com vocês, tá? A porta número 2 é a porta do leão. Mas nós temos que escolher portas na nossa vida. O que você quer para a sua vida? Você quer ser um cristão verdadeiro ou não? Para que você tome decisões, você tem que ser pautado na palavra, você tem que seguir os caminhos do Senhor. E aí Elias já falava com aqueles homens de Israel: se você quer servir a Deus, sirva a Deus. Se você quer servir a Baal, sirva a Baal. É o que eu tenho falado com as pessoas. Você quer viver a sua vida? Viva! Vai ser pseudo feliz. Ele vai cair na esbórnia, vai encher a cara. Pastor, você está falando isso? Estou, ué. Se o cara quer fazer isso, o que eu posso fazer? É o Espírito Santo que tem que convencer ele. Você está falando a verdade para a pessoa. A pessoa não quer. Você mostra o caminho, a pessoa não quer, deixa ir. Romanos fala sobre isso. As pessoas querem ir, deixa ir. Outro texto. 2 Tessalonicenses 2:3. Eu pedi para vocês abrirem já isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Gente, a apostasia é o que a gente mais vê nos dias de hoje. Apostasia, esfriamento de coração. As pessoas não querem mais saber de Deus, a não ser que seja um Deus que te dê algo em troca. Esse é o Deus que eles procuram, um Deus que dá algo em troca. Só que eu perguntei para o Sebastião ontem, estava conversando com outras pessoas. Quando, se você é da Macumba, já foi na Macumbaria, se você é parte de Candomblé, algumas áreas de Nova Era, então como é que isso funciona? Você vai à divindade, você oferece algo a ela, você oferece algo a ela para ela te dar algo e... Então, ó, não é isso que a gente tem feito na igreja? Espero que não, nem eu, nem você. Mas não é isso que as pessoas têm feito isso na igreja? Elas vão para a igreja esperando receber a bênção. Não é mais bênção, não é bênção. Vamos lá receber a bênção. Se não teve a bênção, a igreja não é forte. Eu vou procurar uma outra igreja. Porque eles não estão querendo o ensino, não estão querendo o Senhor da bênção, mas eles estão querendo só a bênção. E aí quando o católico faz a promessa dele lá para Santo Antônio, o Santo Antônio não ajuda, o que, que você faz com ele? Vira de cabeça para baixo. Você pune o Santo Antônio. Mas aí as pessoas acham que estão punindo Deus. Deus sem você, ele continua sendo Deus, querido. Ele continua sendo Deus. Assim os sinais dos tempos também apontam para o futuro, mas eles apontam para o futuro baseado no que Deus já fez no passado. A pregação escatológica testemunha acerca do futuro do ponto de vista de salvação que já veio. Os sinais dos tempos, portanto, apontam para o passado, como para o futuro, mas também para o presente, como nós temos falado. Nós, como servos, nós, como pessoas que somos cristãos, espero que nós sejamos realmente do Senhor, eleitos do Senhor. Nós já temos esse escrito de dívida levado na cruz do Calvário. Nós já estamos com a declaração da herança, mas ainda não tomamos posse. Então nós temos que caminhar de uma maneira digna. Os sinais dos tempos revelam na história essa discussão, porque não vou dizer que é guerra, entre os poderes dos céus e os poderes do mal. É uma coisa que parece que é uma guerra, mas não é uma guerra. Deus, ele controla tudo, ele permite que Satanás ele aja, porque ele, como as pessoas, os pentecostais dizem, ele é um leãozão desdentado. As pessoas falam que é um leão desdentado. Ele não tem poder. Tanto que ele não pode nem ficar ao nosso redor. Ele fica onde, meu Sebastião? Ao nosso derredor. Mas tem um conflito, entendeu? Porque foi lhe dado uma autoridade para agir no mundo. E ele age no mundo. E nós temos a figura do eu, sua carne, que te induz ao pecado. Tem o mundo, que te induz ao pecado, e tem Satanás. São três forças que nos induzem ao pecado, que guerreiam contra o nosso espírito. Só que não vai haver nada diferente na igreja até que haja juízo. Então as pessoas, e a gente conhece essa expressão, tenho brincado bastante com ela, Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Já ouviu isso, né, gente? Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Gente, a palavra de Deus está dizendo que vai ter sempre joio e trigo. Quem vai fazer essa colheita no final dos tempos vai ser o Senhor através dos seus anjos. Então a igreja ela vai continuar tendo pessoas falsas, mentirosas, mas glória a Deus, senão a igreja não tem sentido nenhum. São pessoas falhas a partir de mim e você, com seus defeitos, com suas falhas. São sinais dos tempos. Esses sinais dos tempos que vão acontecer lá no fim, em que vai ser separado o joio do trigo. Os sinais dos tempos pedem uma decisão. Jesus censurou aquelas pessoas que viviam naquela época dele porque não discerniram os sinais dos tempos. E nós temos que tomar certas decisões. Através desses sinais, Deus continua a convocar os homens a crerem em seu Filho para serem salvos. Apenas através de Cristo há a salvação. Mesmo quando ele vê sinais desagradáveis, porque eu vou dizer para você que esses sinais não mostram. Apostasia. Falsos profetas. Falsos cristos. Perseguição e tribulação para o mundo. Desencoragem. Para o mundo parece que Deus está longe. Mas e para o cristão? Tem que ser algo que motiva. Tem que ser algo que você fala assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você tem que olhar para esses sinais com reserva, vigiando, mas sempre olhando não como tristeza e como preocupação, e sim como o rei está voltando. É necessário que essas coisas aconteçam. As pessoas olham para isso e ficam apavorados. Nós temos que olhar para isso e falar assim: glória a Deus. Os sinais dos tempos requerem vigilância constante. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42.
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
É tão claro esse versículo. A gente tem que estar com o olho aberto. E se a gente vacilar, a gente cai. É bem comum, especialmente nos círculos dispensacionalistas. O que é isso? É aquilo que eu falei para vocês. Tem uma linha teológica, que talvez você até acredite nela, em que você tem um quadro das dispensações, em que Deus ele vai corrigindo a história conforme ela vai passando. Então, o homem fez uma coisa errada aqui, Deus muda a ação. Então, o homem fez uma guerra, opa, eu preciso corrigir. Você acredita que Deus corrige a história? Você acredita que Deus escreve certo em linhas tortas? Mas as pessoas acreditam. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve de uma maneira reta.
Quando eu não conhecia a Bíblia, né?
Mas são provérbios populares. Porque sabe o que acontece, Rosário? Quando a gente vê um ato como esse de morte de 150 cristãos na Síria, a gente fala assim: saiu da mão de Deus. Deus deu um cochilo e aí os muçulmanos entraram lá e mataram eles. Gente, está tudo dentro dos planos do Senhor. As pessoas, durante todas as eras, desde a morte de Jesus, elas vêm morrendo pelo Senhor. Pessoas são queimadas vivos. Nero fez isso em Roma. Pessoas são jogadas para os leões. Pessoas são cortadas, serradas. Pessoas são enterradas vivas. Pessoas são crucificadas. São crucificadas de cabeça para baixo. Esses são os sinais dos cristãos. E a gente, quando vê isso, a gente fica chocado. Porque a gente não acredita. A gente não acredita na Bíblia. E aí a gente fala assim: não, Deus escreve certo por linhas tortas. A pessoa que acredita nisso está falando assim: Deus vacilou. Ou o homem tomou uma decisão que Deus não estava esperando e agora Deus vai lá e corrige. Não tem isso. Nós podemos olhar, não entender, mas as coisas acontecem com os planos do Senhor. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Isso é a primeira coisa. Para que se cumpra a palavra dele. E para fazer você ficar forte, fortalecido. Porque vai haver, eu vou falar mais uma vez, você vai ficar ouvindo eu falar até acabar os tempos ou você mudar de igreja, tá? Você vai passar por esse tipo de perseguição. E se você não estiver firme, você vai cair. Pergunto para você: uma pessoa como essa pega um revólver e mete um revólver na cabeça do seu filho ou da sua filha e fala assim: ou você nega Jesus ou eu mato ele agora. E aí? Nós estamos chegando nisso. E aí? Ah, pastor, nunca vai acontecer isso. Deus, ele liga os seus... Não ligou no passado. As pessoas passaram por isso. E aí? Tem igrejas em países que tem perseguição. Tem um relato de uma mãe que estava lá dentro da igreja, num culto como o nosso, assim, uma igreja um pouco maior, com uma janela. Entrou pessoas que eram contrárias ao cristianismo. O cara pegou o bebezinho do colo da mãe, jogou pela janela, matou a criança. A mãe levantou, foi lá, pegou a criança morta, colocou no colo e continuou a adorar o Senhor. Isso é cristianismo, gente. Você está preparado para isso? Nós estamos caminhando para isso. Pastor, você está muito pessimista. Eu só posso ser pessimista com as coisas que eu estou vendo. Só posso ser pessimista. A bancada evangélica que a gente deveria confiar nela, ela não age como. As pessoas, depois que ascendem ao poder, elas têm que fazer uma série de aconchavos. Então, eu tenho visto isso em algumas séries de televisão que não são reais, mas que retratam o mundo real. Então a pessoa olha e fala assim: bom, eu tenho que conseguir os votos dos negros, então eu faço colchados. Eu quero o voto dos gays, eu quero o voto deles. Então a pessoa começa a abrir concessões. Falei para você já da igreja inclusiva? Falei esse termo para você já? Vou falar de novo.
O pastor, e quando a pessoa diz isso, Deus escreve certo em minhas tocas.
Lembra?
Qual a resposta?
A resposta é que ele escreve certo por linhas certas.
Isso.
Não é certo por linhas tortas. Certo por linhas certas.
Ele não escreve errado.
Não escreve errado. Quem escreve errado é a gente. Tá? Igreja, eu vou falar mais uma vez sobre igreja inclusiva. A Rosário não estava semana passada, hoje em dia também não. Igreja inclusiva. Qualquer coisa. Igreja inclusiva quer dizer todo mundo que quiser, pode. Passe o Senhor. Igreja inclusiva, você é obrigado a aceitar tudo. Jesus Cristo normalmente aceitava todos. Não estou falando que a gente não tem que aceitar. Estou falando para você que daí para você permitir que as pessoas cresçam no ministério, participem do ministério e tudo mais, e você faça um casamento homossexual e todas essas coisas que tem envolvem. Minha igreja não é uma igreja inclusiva. Minha igreja é uma igreja bíblica. E quando você fala uma igreja bíblica, a gente vai criar confusão, gente. Se prepare para que a gente vai criar confusão. Pastor, mas a gente é pequenininho. A gente tem 20 pessoas. A gente vai criar confusão. Quando os profetas de Baal, eles estavam presos, e Elias, ele falou assim: ah, estou sozinho aqui. Deus falou assim: tem 7.000 que não dobraram seu joelho. Você quer fazer parte desses 7.000 que não dobraram o joelho? Ou você quer fazer parte dessa igreja, inclusive? Essa igreja, inclusive, não vai ter problema nenhum. É que nem na China. Você acha que não tem igreja na China? Na Coreia tem, mas é uma igreja que vai conforme a vontade deles. Então você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Se você tem esse desejo no coração, você está no lugar errado. Tá? Nós vamos arranjar confusão. Nós vamos achar discussão, as pessoas vão qualquer hora ver o vídeo, vão vir, vão reclamar. As pessoas vão chegar para você e perguntar: qual o seu posicionamento em relação a isso? O que você vai decidir? Mais à frente, essa posição que nós falamos sobre Deus está corrigindo a igreja, corrigindo os tempos, ou corrigindo as situações que nós como seres humanos vimos, nós vamos estar falando mais sobre isso. Nós vamos ver que realmente isso aí está errado. Conforme veremos adiante, não há base bíblica nenhuma sólida para dividirmos a segunda vinda de Cristo nessas duas etapas. Embora os sinais dos tempos efetivamente tenham estado presentes ao longo de toda a história cristã, parece que antes da volta de Cristo, alguns desses sinais assumirão uma forma mais intensa. A gente vai ver que as coisas vão ficar, que a chapa vai esquentar. A apostasia será muito mais difundida. A perseguição e o sofrimento redundarão na grande tribulação, e as forças anticristãs culminarão com o homem da iniquidade. Você vai começar a ver cada vez mais esses sinais. Temos de estar preparados para a possibilidade de que a segunda volta de Cristo ainda esteja bem distante. Pode ser que a gente não viva na nossa geração. E aí nós temos a obrigação de formar os nossos filhos para viverem nesse tempo. Não, mas eu não quero. Eu não vou proibir meu filho de participar disso, proibir meu filho de participar daquilo, porque senão ele vai ficar traumatizado. O maior trauma ele vai ter se ele ficar. Por outro lado, afirmar com certeza que a segunda volta de Cristo está muito distante também está errado. A gente tem que viver na completa vigilância todos os dias. O tempo exato da segunda volta nos é desconhecido. Nem o Pai, ou melhor, nem o Filho, nem os anjos, nem os demônios, ninguém conhece o tempo dessa volta. O tempo exato nos é desconhecido. Não sabemos exatamente como os sinais do tempo ou quando eles vão se intensificar. Essa incerteza diz, estejam preparados. Quando as pessoas estão preparadas para uma guerra, começa-se uma preparação e a pessoa não sabe quando. Ela é reservista. Ela está sempre preparada. Se houver uma guerra, liga para o cara, manda uma carta, manda um e-mail e fala assim, você está convocado a comparecer no batalhão tal, porque nós estamos em guerra. Não, mas eu não estou pronto. Não importa. Você teve todo o tempo no treinamento, você teve um tempo para se preparar. O nosso tempo de preparação é esse. Estudar a palavra, ler a palavra, orar a palavra. Temos que ter o nosso fazer, nosso passeio e tudo mais, mas nós temos que estar preparados. Também dizer que a volta de Cristo é iminente, vai acontecer amanhã. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem que viver de que maneira? E aí tem uma frase que eu peguei aqui que fala assim, nós temos que viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado amanhã, ressuscitado na manhã e voltado, estivesse voltando no dia seguinte. É bem o contexto da Páscoa. Sexta-feira ele morreu, no domingo ele ressuscitou. Nós temos que viver nesse tipo de pensamento. Então, nós temos que estar ligados, nós temos que estar espertos. A pessoa voltando ao exemplo da guerra. Quando você está em guerra, você fica ligado. Tem um vídeo do John Piper, que eu não vou passar aqui porque não dá tempo, mas esse vídeo ele fala assim, que quando você está em guerra, eu vejo aqueles filmes do Vietnã, a pessoa está lá no meio do matinho, escondido, o cara pisou no galho, o cara... Ouviu um barulho estranho, cara? Nem respira. E a gente tem que ficar aí. Pastor, mas é uma neura, a gente vai ficar desse jeito, assim mesmo? É isso que a Bíblia nos exorta. Porque se nós estivermos naquele dia, se nós formos encontrados nessa situação, vai ser que nem as virgens nécias. Eu estou sem óleo, me empresta um pouquinho do seu óleo. Naquela época ainda poderia emprestar. Você não pode chegar, por exemplo, para a gente e falar, oh, Gilda, me empresta um pouquinho do teu óleo, do teu cristianismo, porque o meu está meio fraco. Dá para emprestar um pouquinho, Sebastião, da tua oração para mim? Irmão Paulo, dá para você emprestar um pouquinho mais da sua comunhão com Deus para mim?
Ou da sua fé?
Da sua fé? Você pode me emprestar, Dede, um pouquinho da sua fé? Porque você tem lido, você tem buscado, você tem uma fé que eu admiro. Mas a minha fé está fraquinha. Você pode me pensar? Pode. É isso. Naquele dia, você vai ser pego de calça curta. O que é esse provérbio popular? Ser pego de calça curta. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ser pego de calça curta é, você, eu entendo, você tem que estar num lugar, por exemplo, bem vestido e você está de calça curta. É isso?
Não. É short.
Short. Entendeu? É um lugar. Você tem que se apresentar com uma autoridade e agora.
Palácio Buriti, por exemplo.
Palácio Buriti, você está.
De short. Com a camiseta, né?
Essa semana teve uma notícia de uma audiência do Obama, do presidente dos Estados Unidos, com uma série de pessoas. E era uma reunião que falaram que o cara que era informal. E aí ele foi encontrar o presidente dos Estados Unidos de camisa polo. Camiseta. Foi notícia. Ou seja, ele foi pego de calça curta. Ele atendeu e tudo mais, mas com Cristo a gente não pode ser pego de calça curta. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa breve exposição sobre os sinais dos tempos, que o Senhor possa, Pai querido, fazer com que nós sejamos ligados na Tua Palavra, que nós possamos, Pai querido, em nome de Jesus, estar vigilantes nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus, amém.